ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 11 de maio de 2016. A longa jornada, senadores se pronunciam sobre a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Votação só deve ser concluída à noite. A cabeça de Maranhão, presidente interino da Câmara, é pressionado a renunciar ao posto de vice-presidente da Casa sob ameaça de expulsão do PP. Data Vivo, Fapemig lança nova versão de plataforma virtual com dados sobre emprego, renda e atividades econômicas no Brasil. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, acaba de interromper a sessão que decide sobre a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff e seu afastamento por até 180 dias. A sessão foi aberta por volta das 10 da manhã, com uma hora de atraso. A previsão é que ela seja retomada a 1h30. Na abertura, Renan Calheiros pediu que os senadores evitassem se guiar por paixões e questões políticas passadas e garantiu que a votação, que deverá ter início por volta das 7 horas da noite, será finalizada ainda hoje. Pelo menos 68 dos 81 senadores se inscreveram para falar. Renan pediu parcimônia para os oradores, que têm 15 minutos cada de pronunciamento.
Fazemos um rito para que a discussão e a decisão do Senado seja sóbria e rápida. É difícil garantir que seja uma decisão indolor, mas que, ao menos, e eu tenho absoluta certeza e convicção, será uma decisão absolutamente republicana. É isso que o Brasil espera do Senado Federal.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, foi a primeira a falar em plenário. Ela defendeu o rito seguido pelo processo e associou os decretos que liberaram créditos suplementares assinados por Dilma à situação econômica do país.
O que é fazer decreto sem autorização? O que isso provoca no dia a dia dos brasileiros? O que isso provoca? O que isso provoca? A sociedade já podia responder. 11 milhões de desempregados. 11 milhões de desempregados. A taxa de juros, a taxa básica de juros está em quase 15%, 14,5%. A inflação está em 9,28%. E o que faz a inflação ser elevada? Corrói o poder aquisitivo de toda a classe trabalhadora.
Entre os 5 senadores que falaram até agora, nenhum defendeu o governo Dilma ou se pronunciou contra o processo de impeachment. Entre eles estava a senadora Marta Suplicy, que era aliada e foi até ministra, né, do governo Dilma. Mas antes dessa fase dos oradores, a sessão começou com questões de ordem. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, manifestou indignação contra o julgamento. Ela afirmou que Eduardo Cunha começou o processo por revanchismo e pediu a suspensão da votação, que foi negada por Renan Calheiros. Jalinde Berck Farias, do PT do Rio de Janeiro, pediu a suspensão do relatório de Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, por isso fazer parte de um partido interessado na destituição de Dilma Rousseff.
O que é fazer decreto sem autorização? O que isso provoca no dia a dia dos brasileiros? O que isso provoca? O que isso provoca? A sociedade já podia responder.
Bom, nós tivemos um problema, esse aí, como você pode perceber, não é o senador Lindbergh Farias, mas ele pediu a anulação completa aí deste relatório feito por Antônio Anastasia, inclusive citando autores no parecer, que depois esses autores contestaram o uso dos seus escritos no processo. Anastasia se defendeu de Lindbergh, dizendo que as situações foram contextualizadas, a situação de Dilma Rousseff, e defendeu também sua isenção neste caso. A sessão, como eu disse, vai ser retomada a 1h30 da tarde. Os senadores continuam falando, fazendo os seus pronunciamentos. eles podem declarar o seu voto, mas essa ainda não é a votação oficial, que só deve começar às 7 da noite e vai ser feita por meio de votação eletrônica. Não vai ter a convocação de cada senador, como foi lá na Câmara, como ocorreu lá na Câmara. Depois, caso o Senado, o plenário, decida pela abertura do processo, Dilma Rousseff deve ser afastada por 180 dias. E a comunicação de que ela vai ser afastada é feita pelo primeiro secretário do Senado, que tem que entregá-la em mãos essa notificação. A partir daí, o vice-presidente Michel Temer assume a presidência de forma interina. Mesa diretora da Câmara pede a renúncia do presidente interino da casa, Valdir Maranhão. O motivo é a anulação do ato do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, assinado por Valdir na última segunda, do qual ele já recuou. O pedido foi feito ontem pela maioria dos 10 integrantes da mesa. Boa tarde, Soraya Fidelis. Qual que é a expectativa em relação ao futuro político de Maranhão após essa confusão que ele causou nessa semana no já turbulento cenário aí da política brasileira?
Boa tarde, Vinícius. Olha, eu conversei pelo telefone hoje pela manhã com o assessor do presidente interino da Câmara, o Valdir Maranhão, e segundo o assessor, o deputado do PP maranhense está escutando, Vinícius, atentamente todos os palpites, pedidos e súplicas. Afasta, fica, renuncia, Maranhão. Mas ainda segundo a assessoria, o presidente em exercício da Câmara, abre aspas, despacha normalmente e acompanha atento o desenrolar do processo em que pedem a cabeça de Dilma Rousseff, fecha aspas. Isso, Vinícius, enquanto o Senado, né, dava andamento hoje, ainda pela manhã, à última etapa na casa da admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma Rousseff do PT. Duas reuniões da Executiva Nacional do PT, Vinícius, foram canceladas, inclusive uma delas estava marcada para hoje às 10 horas da manhã. Mas o partido já deu uma espécie de ultimato para que o presidente interino da Câmara, né, o Valdir Maranhão, se afaste por 120 dias do exercício do mandato. Caso aceite, o partido deve preservar a filiação partidária e o mandato de Maranhão. Eu conversei também agora há pouco, também pelo telefone, Vinícius, com o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que protocolou ontem os pedidos de expulsão e suspensão imediata de Maranhão do partido, por considerar que o deputado atentou contra os pares no Congresso. O deputado Júlio Lopes, que me disse que está sendo costurado um acordo político com Maranhão para que o deputado se desligue da Câmara para assumir uma secretaria no estado onde ele foi eleito.
Ele pediu mais um tempo para que ele pudesse estar negociando a possibilidade de assumir uma secretaria lá no estado dele, Maranhão. E aí ele se entendeu por bem de dar esse tempo a ele para que ele pudesse estar vendo isso, para que, ao invés de pedir a renúncia aqui, ele se desligasse da Câmara para assumir lá a secretaria e, com isso, então, ele abre mão automaticamente da posição dele de vice-presidente, que nos ajudaria, né? Porque se poderia eleger um novo vice-presidente da casa para assumir os trabalhos aqui da Câmara.
Mas aí, com essa saída dele, o protocolo do pedido do senhor não valeria mais?
Se ele sair e liberar a casa aqui, nós podemos fazer um acordo político e, enfim, se nós conseguirmos que ele faça um movimento no sentido de abrir mão da vice-presidência mais rápido, se tem um entendimento político de que aí nós deveremos negociar e abrir mão das penalidades que estamos pedindo contra ela.
Agora, Vinícius, a maioria dos titulares da mesa diretora da Câmara pediram ontem a renúncia de Maranhão. A mesa também propôs ao deputado do PP, como alternativa, o afastamento temporário do mandato e logo da primeira vice-presidência por 120 dias não prorrogáveis. O anúncio foi feito ontem pelo segundo vice-presidente da Câmara, o deputado Jacobo, do PR do Paraná, que afirma que Maranhão demonstrou fragilidade e não tem mais legitimidade para presidir a casa.
Ele teve uma decisão equivocada, inválida e continuou errando quando anulou, o que mostrou a sua fragilidade na condução da casa.
O único integrante da mesa a discordar da decisão, mas que não tem direito a voto, a suplente Luiz Erundina, esclareceu em entrevista à Rádio Câmara porque discordou da decisão dos membros, que segundo ela teriam utilizado dois pesos e duas medidas.
Presidente Cunha, afastado, teve procedimentos e atitudes muito prejudiciais à casa e à sociedade e à democracia, e em nenhum momento aquele colegiado sugeriu ou pressionou para que ele renunciasse. Então eram dois pesos e duas medidas. E me constrangia, né, pressionar alguém que tinha sido eleito pelo plenário da casa. Nós não tínhamos autoridade para propor que ele fizesse isso.
Agora, Vinícius, finalizando a nossa conversa, vamos aos cenários. Caso Maranhão renuncie, novas eleições vão ser realizadas para o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara em 5 sessões. O cargo cabe ao Partido Progressista ou a outro partido do bloco que o PP integrava no início dessa legislatura, que contava com os partidos PMDB, PTB, DEM, PRB, Solidariedade, entre outros. Até que as eleições ocorram, o vice-presidente da Câmara, o deputado Geocobo do PR, presidiria os trabalhos. Caso o Maranhão se licencie do mandato por 120 dias, o segundo vice-presidente Jacobo também assumiria a presidência interina da Câmara durante todo esse período. Segundo o Jacobo, os integrantes da mesa ainda não discutiram o que vão fazer caso a resposta do Maranhão seja negativa para os dois pleitos do colegiado. Fato é, Vinícius, que o Palácio do Jaburu também considera preocupante Temer começar a sua gestão com o Maranhão no comando da Câmara, e caso as tentativas de afastar o deputado do PT imediatamente do cargo não surtam efeito, ainda essas duas possibilidades de que a Câmara realize novas eleições nas próximas semanas para o seu comando. Uma renúncia de Eduardo Cunha à presidência da Câmara, hoje ele está afastado, mas não está fora, ou então a cassação de Cunha pelo plenário da Casa, o que pode acontecer em junho. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E a gente volta a falar sobre o processo de impeachment, que tem votação hoje no Senado. Está nas mãos do ministro Teori Zavascki que a decisão sobre o mandado de segurança da Advocacia-Geral da União pediu a suspensão da autorização para a abertura do processo de impeachment. Veja bem, nesse caso, a argumentação, a AGU diz que o ato de Eduardo Cunha foi aceito em desvio de finalidade, que diante da decisão do Supremo Tribunal Federal ordenando seu afastamento, do cargo, suas decisões deveriam ter efeito nulo. E o Diretório Municipal do PT na Cidade Ocidental, em Goiás, entrou com um outro mandado de segurança com pedido de liminar no STF para impedir que o vice-presidente da República, Michel Temer, nomeie ministros ao assumir o lugar de Dilma enquanto interino. O relator do mandado de segurança é o ministro Luiz Roberto Barroso. O senador cassado Delcídio do Amaral, sem partido do Mato Grosso do Sul, divulgou nota em que diz que o resultado da votação foi fruto de uma manobra do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB do Alagoas. Segundo ele, abre aspas, típica do gangsterismo que intimida pessoas e ameaça instituições, fecha aspas. Delcídio foi cassado ontem por seus pares por 74 votos a zero. E o suplente de Delcídio, Pedro Chaves dos Santos, que é do PSC do Mato Grosso do Sul, decidiu não assumir a vaga no Senado hoje. Ele poderia participar da votação do impeachment, mas preferiu para deixar para depois sua posse. Ele é empresário do ramo da educação e só entrou na política em 2010 como suplente de Delcídio. E na expectativa de se afastar do cargo, Dilma Rousseff publica uma série de leis, decretos e portarias no Diário Oficial da União. Entre elas, a lei que dispõe sobre os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro entre agosto e setembro deste ano. A lei fala sobre organização, símbolos, direitos de imagens e outras questões relativas à realização do evento. Também estão publicadas regras para abatimento de aeronaves suspeitas durante as Olimpíadas pela Aeronáutica. A medida quer evitar espionagem e ataques terroristas. Dilma também sancionou uma lei que coloca prioridade no julgamento de crimes hediondos. A nova legislação altera o Código Civil.
Trânsito.
Trânsito está lento na Avenida Raja Gabalha, no sentido centro, entre o Hospital Madre Teresa e a Avenida do Contorno. Há trânsito intenso também nos dois sentidos da Nossa Senhora do Carmo. Mais cedo, uma árvore que tinha caído ali na Timbiras, no Rio de Janeiro, no Lourdes, já foi retirada, a via foi liberada, o trânsito voltou a fluir normalmente. Agora, meio-dia e 48, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre a proposta de construção de uma passarela na Avenida Antônio Carlos, próximo ao UFMG.
Jornal UFMG.
9h15 De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Internacional.
Sem concorrentes, o pré-candidato republicano Donald Trump venceu mais duas primárias nos estados de Nebraska e Virgínia Ocidental. Ele já é considerado candidato do Partido Republicano para a presidência dos Estados Unidos. Entre os democratas, a votação ocorreu somente na Virgínia Ocidental, em que o senador Bernie Sanders venceu as votações, mas segue atrás de Hillary Clinton na disputa da candidatura para a presidência em novembro.
De olho na cidade.
A proposta de uma passarela na Avenida Antônio Carlos, que poderia beneficiar usuários do Mineirão, estudantes da UFMG, além de moradores da região, divide opiniões. As informações com o repórter Lucas Negrisoli.
As duas passarelas seriam construídas em frente à portaria da UFMG, na Avenida Antônio Carlos. Prevê projeto de lei que aguarda em votação em segundo turno na Câmara Municipal. A primeira delas ligaria os dois lados da avenida. A segunda seria construída no cruzamento com a Abraão Caram e teria extensão a... O projeto de lei 1169/2014 determina que a prefeitura abra crédito adicional no orçamento para bancar as estruturas, mas sem dizer o quanto custariam. O autor do projeto, o vereador Adriano Ventura, do PT, argumenta que a proposta surgiu após um diálogo com os estudantes em 2014, quando um jovem de 24 anos morreu atropelado por uma van na avenida. Para Ventura, as passarelas seriam a melhor opção para a travessia de pedestres na portaria da UFMG, por ser uma região com grande fluxo de pessoas.
Uma passarela em si, se ela não for bem feita, não incentiva o cidadão a andar na passarela. Por outro lado, numa região de grande fluxo de pessoas, é a melhor alternativa que nós temos. E como ela é aérea, ela de certa maneira imprime uma certa segurança porque ela é visível. De qualquer maneira, mesmo que a passarela seja um entrave, que a pessoa prefere atravessar a pedra que usa uma passarela, ela nos dá a segurança.
Especialista em trânsito da PUC Minas, Manuel Teixeira, discorda. Para ele, construir passarelas nesse trecho não vai ajudar a reduzir o número de atropelamentos ou acidentes de trânsito. Elas só vão facilitar a vida dos motoristas.
A solução de passarela, independente do local, seja o FMG ou outro local, ela é eficiente para a circulação dos veículos, que tendem a não ter mais obstáculos de sinalização, de semáforo, e a transitar com maior velocidade. Eu acho que toda a política de segurança, tanto em relação a atropelamentos como em relação a assalto, a insegurança na rua, ela deve ser trabalhada no sentido de melhorar o espaço público.
Quem passa diariamente pelo Antônio Carlos na altura da UFMG também está dividido. Para aluno da medicina da UFMG, Fernanda Júlia Silva Wick, que mora perto do campus Pampulha e todos os dias havia no trajeto entre sua casa e a faculdade, a construção de uma passarela seria positiva.
É muito interessante para nós alunos que moramos ao redor da faculdade aqui na Pampulha, vai ser muito positivo. A questão do alto fluxo de carros percorre a Antônio Carlos nos horários de início das aulas e o número de alunos que passam por ali andando. Ter uma passarela que corte a avenida de um lado ao outro vai ser muito positivo e vai sim trazer mais segurança.
O copista Dário Dias de Assis, que trabalha na UFMG, também acredita que as passarelas poderiam trazer maior segurança à comunidade universitária.
Eu já tive um amigo meu que trabalha aqui comigo que já foi atropelado ali na Antônio Carlos, né? E também, acho um pouco sinalizado, né? É lógico que tem um semáforo e tudo, mas eu acho que uma passarela, né, em frente à universidade, né, onde tem muito trânsito de aluno, ia facilitar mais, ia dar mais segurança pra gente, né?
Já a aluna de letras, Ana Cardoso, questiona se ter construção da passarela seria a melhor opção para garantir uma travessia segura nesse trecho.
É uma alternativa, mas eu não sei se é a melhor opção, já que a gente tem a travessia de pedestre ali. Talvez uma solução seria mais tempo para atravessar. Eu acho que deixaria talvez mais suscetível a assaltos e coisas desse tipo. Mas eu acho que é uma coisa que precisa ser estudada melhor também. É uma proposta muito recente. Eu acho que muitos alunos nem estão sabendo disso.
Ainda não existe prazo para a votação do projeto de lei na Câmara em segundo turno. Detalhes sobre a acessibilidade para pessoas com deficiências e o orçamento seriam definidos pela Prefeitura só depois da sanção da proposta, informa o vereador Adriano Ventura, autor do projeto de lei. Repórter Lucas Negrisoli.
A BH Trans autorizou, a partir desta semana, o estacionamento de veículos na Avenida Afonso Pena entre as 8 da noite e as 3 da manhã e entre a Rua da Bahia e a Avenida Álvares Cabral, nas faixas juntas ao canteiro central, nos dois sentidos. A medida atende à solicitação da Fundação Municipal de Cultura para facilitar o acesso ao Teatro Francisco Nunes, que fica dentro do Parque Municipal. Notícia que acaba de chegar: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou o pedido do governo para anular o processo de impeachment de Dilma Rousseff, aquele que eu falei logo no início do jornal, que dizia que Eduardo Cunha decidiu pela abertura do processo de impeachment por desvio de finalidade, por ser uma questão de vingança contra o governo e tudo mais. Então, aí o Teori Zavascki negou esse pedido, o processo segue a normalidade, a votação deve ocorrer normalmente no Senado, como previsto, deve voltar aí a partir de 1h30 da tarde a sessão que vai ter essa votação para o afastamento de Dilma Rousseff por até 180 dias. Agora 12h01, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos ver onde é que a tocha olímpica está circulando. Também vamos acompanhar informações sobre o Data Viva, uma plataforma virtual que reúne dados sobre emprego, renda e atividades econômicas em todo o país.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
Participei muitos anos na luta antimanicomial e eu acho importante a inclusão dos usuários na saúde mental, porque isso traz para as pessoas um modo de vida melhor, porque as pessoas estão muito abandonadas nas ruas, elas precisam de um tratamento melhor, os familiares estão abandonando as pessoas. Eu acho que a família conta muito, e enquanto as famílias não tiverem a consciência de que as pessoas precisam de mais amor, mais ternura, não haverá mais paz no mundo.
Louca sintonia.
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Saúde.
Sobe para 24 o número de mortes por gripe neste ano em Minas, sendo 14 delas pelo influenza H1N1. Já são 90 casos de síndrome respiratória aguda grave provocada pelo vírus da influenza, 154 pelo H1N1, informa a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
Ciência e tecnologia.
Nova versão do Data Viva, plataforma virtual que reúne dados sobre emprego, renda e atividades econômicas em todo o país, será lançada hoje através de parceria entre a UFMG, a FAPEMIG e o governo do estado. A ideia é que esses dados ajudem, por exemplo, na tomada de decisões sobre investimentos nas diversas regiões do país. A gente vai conferir esta matéria daqui a pouquinho. Ela ainda não está aqui com a gente para ser exibida, mas a gente já vai falar dela em um segundinho. Bom, enquanto isso, a gente acompanha mais um momento onde é que está a tocha olímpica que circula essa semana por Minas Gerais. Ela faz paradas hoje na cidade de Datas, também no Cerro, Guanhães e Governador Valadares. Amanhã ela passa por NAC, Coronel Fabriciano e Itabira. E no sábado o metrô vai operar com horário especial para atender ao público que vai conferir a chegada da tocha olímpica à capital. O evento está marcado para começar às 7 da noite na Praça da Estação, com shows de Jota Quest e da cantora Ludmilla. A Estação Central vai ficar aberta até meia-noite para embarques e desembarques, com embarques com partidas a cada 20 minutos, segundo a CBTU. As demais estações fecham às 11 da noite para embarques e permanecem abertas só para desembarques. Enquanto a gente aguarda aqui a reportagem sobre a plataforma Data Vivo, que vai ser lançada hoje, nós voltamos a falar sobre outras informações aí do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Hoje a gente vai ter o dia inteiro de votações sobre o processo. Os senadores, cada um, vão ter 15 minutos para poder falar. São 68 senadores inscritos para manifestarem aí suas posições relativas ao processo. Depois que cada um deles falar, no final, a sessão vai ser encerrada pelo ministro José Eduardo Cardoso, que é ministro da Advocacia Geral da União. Antes dele, fala o senador Antônio Anastasia, que foi relatório aí do processo na Comissão Especial do Senado. Então, parte para a votação. Se a maioria simples do Senado decidir pela abertura do processo de impeachment, a presidenta Dilma vai ser afastada por até 180 dias e só depois, então, o Senado continua aí a decidir, né, ao julgamento das pedaladas fiscais, do processo contra ela, que pode decidir, então, pelo afastamento definitivo da presidenta Dilma Rousseff do seu cargo. E agora sim, nós vamos ouvir a reportagem sobre o Data Vivo, que é a plataforma virtual que reúne dados sobre emprego, renda e atividades econômicas em todo o país. A repórter Natália Andrade tem mais informações.
Em Minas Gerais, um enfermeiro ganha cerca de R$ 3.500. Já no Acre, local com a maior média salarial do país, o mesmo profissional ganha em média R$ 5.150. Mas para quem procura emprego na área, o estado com maior número de vagas é São Paulo, com quase 70 mil postos de trabalho. Dados como esses podem ser encontrados no Data Viva, plataforma que reúne dados de órgãos oficiais do governo, como dos Ministérios do Trabalho e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Essas informações são disponibilizadas por meio de um servidor que gera uma série de gráficos, mapas e até mesmo rankings, o que permite ao usuário visualizar dados que mostram uma mesma situação em diferentes regiões do país. O site mostra, por exemplo, a quantidade de vagas disponíveis e o salário médio para determinada área nos estados brasileiros, o que pode ajudar tanto quem busca um emprego quanto quem está em dúvida quanto a qual carreira seguir. A plataforma surgiu como uma ferramenta para os responsáveis pelas tomadas de decisão do governo do estado compararem dados e estatísticas, definirem estratégias e desenvolverem planos para Minas Gerais como um todo. Posteriormente, a plataforma foi aberta para a sociedade. Agora, o site foi refeito, tornando a plataforma mais intuitiva e interativa, como explica o coordenador do Data Viva, Thiago Borges.
O novo Data Viva, ele, além de trazer essa questão muito mais intuitiva, a usabilidade, a navegabilidade na plataforma ser muito mais interessante, a gente também tem uma proposta de ouvir o usuário. Então, nós criamos ali uma parte de blog que vai permitir nós acessarmos as redes sociais com alguns insights, informar isso para a sociedade através das redes sociais e aí também ter o retorno do próprio usuário acerca desses insights que a gente vai criar.
Outra novidade da plataforma é a interação com o usuário. É o que explica o coordenador da base de dados, Thiago Borges.
Tem uma parte de que todo mundo que escrever alguma coisa, produzir algum material a partir do uso da plataforma, nós queremos que essa pessoa deposite esse estudo, esse trabalho que foi feito na plataforma para que a gente possa também analisar e disponibilizar isso para outras pessoas, que é um conhecimento que pode ser usado de forma geral.
A nova plataforma vai ser lançada hoje e o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Nívio Ziviani, que vai participar do lançamento do Data Viva, destaca a contribuição dos avanços da tecnologia para a difusão do conhecimento.
Existem hoje ferramentas na área de inteligência artificial e permite você fazer perguntas as mais diversas e conseguir relações de conteúdo cognitivos ou semânticas entre conceitos. Então, é uma oportunidade, a partir dessa riqueza enorme do Data Viva, de se conseguir informações que não são fáceis de serem obtidas, a não ser utilizando ferramentas mais recentes na área de inteligência artificial.
O lançamento do Data Viva ocorre às 4 da tarde no Auditório 1 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no campus Pampulha. A plataforma pode ser acessada pelo site pt.dataviva.info. Repórter Natália Andrade.
Agora, 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. Nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Natália Andrade, da Carla Scarmigliati e da Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você. Continue acompanhando a cobertura da votação do impeachment no Senado aqui na Rádio UFMG Educativa. Boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.